Solicito do secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Júnior Silvestre, presente. Cadê o Júnior?
Presente.
Márcia Mota?
Presente.
Alexandre, presente. Paulo Sérgio?
Presente.
Julio Varenga?
Presente.
José Santana?
Presente.
Renato Dutra?
Presente.
Júnior Herculano?
Presente.
Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Martim Soares, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martim Soares, em 18 de novembro de 2021. Convido aí o vereador Júnior Silvestre, se puder fazer um minuto de oração para a gente, para estar iniciando o nosso trabalho.
Primeiramente, vamos, né, levar nosso pensamento a Deus aqui, que Deus possa nos, né, nos dar sabedoria e compreensão do que se venha a se discutir nessa casa de leis aqui, né, que Deus continue nos abençoando, nos guardando, né, e livrando de todo mal, igual tem nos livrado, tem nos sustentado cada dia mais na presença dEle. Que Deus também venha, né, continuando a, né, proteger todos aí desse vírus. Graças a Deus, né, estamos, aparentemente, parece que estamos saindo daquela situação, né, extrema que a gente tivemos. Que Deus possa continuar dando sabedoria a nós também para estar tocando isso para frente. Vamos rezar um Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofendidos. E não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém.
Agradeço ao senhor vereador Júnior Silvestre pelo momento de oração. Leitura da ata da 19ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martim Soares, em 4/11/2021.
Ata da 19ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martim Soares, data 4/11/2021. Horário: às 19h26, no plenário Walter Batista Rodrigues, sede própria. Endereço: Avenida João Batista, 22, Centro, Martim Soares. Comparecimento: Paulo Sérgio, presidente; Elio Varenga, vice-presidente; Alexandre Franco, secretário; José Santana, Renata Kelly, Edilamar Júnior, Éder Júnior, Márcia Pires. Ausente o vereador Júnior Silvestre. Havendo quórum legal, o presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Momento de oração procedido pelo vereador Alexandre Franco. Pequeno expediente: leitura e votação da ata da 18ª sessão ordinária do exercício 2021. Aprovado por todos os vereadores. Correspondências recebidas e expedidas. Matéria em pauta: indicação número 067, de autoria do vereador Paulo Sérgio, que seja construída uma ciclovia em Martim Soares até a Replan para a caminhada de pedestres e ciclistas. Indicação número 068, de autoria do vereador Paulo Sérgio, que seja instalada a sede do ESF, Equipe de Saúde da Família, na Vila Barra do Cristal, com atendimento de ambulância 24 horas. Indicação 069, de autoria do vereador Paulo Sérgio, que versa sobre que seja feita a reforma da quadra de esportes do Córrego do Jordão. Indicação número 070, de autoria do vereador Paulo Sérgio, solicita calçamento entre a Serra do Jordão e do Catulino. Indicação número 071, de autoria do vereador Paulo Sérgio, solicita calçamento no morro perto da casa do senhor Marcinho Jordão até o final da mesma, na comunidade Barra da Água Limpa. Indicação número 072, de autoria do vereador Emílio Varenga, que seja feita a extensão de rua de esgoto da Copasa na Rua das Laranjeiras, no bairro São Vicente. Indicação número 073, de autoria do vereador Emílio Varenga, que solicita seja adquirido um terreno para a construção de uma escola maior no bairro São Vicente. pedido de providência número 19, de autoria da vereadora Renata Kelly, que seja instalada uma placa de proibido estacionar do início da loja do Ronaldo até a esquina da sorveteria, e que seja deslocada a placa de carga e descarga existente no final da esquina para a frente da loja do Rural Campo. Projeto de lei número 017, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a adesão do município de Martinho Soares ao consórcio intermunicipal de saúde para gerenciamento da rede de urgência e de emergência do Macro Sudeste e o Sudeste e das outras providências. Momento dos oradores inscritos ou pequeno expediente, não havendo nenhum inscrito, grande expediente. Discussão e votação das proposições. Chamada dos vereadores para votação presente. Paulo Sérgio, Alexandre Franco, Elio Varenga, José Santana, Renata Kelly, Edilamar Júnior, Éder Júnior e Márcia Pires. Votação simbólica das indicações números 067, 068, 069, 070, 071, 072 e 073. Aprovadas à unanimidade. Votação simbólica do pedido de providência número 19. Aprovada a unanimidade, o presidente comunica que o projeto de lei número 017 foi distribuído às comissões permanentes, sendo emitidos pareceres, solicitando o secretário que proceda a leitura dos pareceres das comissões permanentes e de redação final, oferecido ao projeto. Momento de discussão. Do projeto, não havendo manifestação, é submetido em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos vereadores Alexandre Franco, José Santana, Edilamar Júnior, Márcia Pires, Elio Varenga e Éder Júnior e Renata Kelly. O presidente declara aprovado o projeto. Momento de discussão do parecer de redação final. Não havendo manifestação, é submetido em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos vereadores Alexandre Franco, José Santana, Edilamar Júnior, Márcia Pires, Elio Varenga, Éder Júnior e Renata Kelly. Momento dos oradores inscritos do grande expediente. Vereadores Alexandre Franco, José Santana, Renata Kelly e o presidente Paulo Sérgio. Aprova o presidente para parabeniza a servidora Iracilda Webra pelo seu aniversário no próximo dia 13 de novembro. Não havendo nada mais a ser tratado, o presidente, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão às 20 horas e 8 minutos. E para constar, eu, o vereador Alexandre Franco, secretário, autorizei que se lavrasse a presente ata, que após lida e achada conforme, será assinada por mim e pelo presidente, como prova de sua autenticidade e fé, Martinho Soares, ao 4 dia do mês de novembro de 2021.
A ata está em discussão. A ata está em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. A ata está aprovada. Leitura das correspondências, as expedidas e as recebidas.
Convite, Jesus, remoto comarca Manhã Mirim. O senhor presidente da Câmara, convido para solenidade de inauguração do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania da comarca de Manhã Mirim, Minas Gerais. Informo que a cerimônia será realizada no dia 23 de 11 de 2021, às 15 horas e 30 minutos. Através da plataforma Syscom, cujo link de acesso e senha consta no convite abaixo. Atenciosamente, Dr. Braulino Correia da Rocha Neto, juiz de direito do foro, comarca de Manhã Mirim. Belo Horizonte, 18 de outubro de 2021. Senhor presidente da Câmara Municipal de Martinho Soares, como líder político, atuante e atento às necessidades da população, a quem governa, o senhor está acompanhando de perto a discussão que envolve a legislação do transporte de passageiros por enfrentamento do Estado de Minas Gerais. Certamente também sabe como isso impacta na população da sua cidade, tão bem governada, apesar das dificuldades, de que todos sabemos. Por isso, esta carta não lhe traz nenhuma novidade, mas reforça a sua e a nossa preocupação com o momento por que passa o transporte regular de passageiros em Minas Gerais, com a discussão sobre o projeto de lei da PL 1155/15, que regulamenta o enfrentamento por ônibus e vans. O senhor também sabe, mas é preciso ressaltar que o transporte coletivo de passageiros é uma obrigação do Estado, mas uma vez não executado diretamente pelo Estado, somente pode ser prestado por concessão pública, como determina a Constituição de Minas Gerais. Hoje são mais de 300 empresas concessionárias do Estado que assumiram compromissos, pagaram caros outorgas para prestar serviço e são responsáveis por 1.250 linhas intermunicipais, que atendem a 853 municípios assumidos uma série de obrigações contratuais, obedecendo à legislação vigente e cumprindo as leis tramitadas para com seus mais de 250 mil trabalhadores empregados com carteira assinada em todo o Estado, muitos desses em sua cidade. Este é o transporte legal e responsável. Apenas durante o ano de 2019, portanto, antes dessa terrível pandemia que se abateu sobre o mundo, o transporte legal responsável levou de um ponto ao outro, com segurança, respeito e qualidade, mais de 16 mil pessoas. Apenas naquele ano também, cerca de 2,5 milhões de passageiros se valeram da gratuidade que se estende aos idosos e pessoas com deficiência. Como o senhor, iniciativa privada, tem condições de empregar tanta gente, conceder tanta gratuidade e ainda chegar aos mais distantes e despovoados pontos do Estado de Minas Gerais? Isso se é possível porque há no contrato de concessão, após muito estudo técnico e econômico, por parte de equipes responsáveis. Do governo e das empresas, o que chamamos de equilíbrio econômico e financeiro, ou seja, as concessionárias operam linhas rentáveis, indispensáveis para que tenham capacidade financeira para assumir as linhas deficitárias e, com isso, cumprir os deveres de transporte público de atender a população mineira. Hoje dedico o equilíbrio a esta claramente, demonstrando na planilha anexa, que traz a real situação das linhas que atendem seu município. Queremos continuar servindo sua cidade e empregando pessoas em todo o Estado. Daí nossa necessidade de pedir seu apoio nessa luta contra falsas empresas de enfrentamento que querem fazer apenas as linhas lucrativas, sem necessidade de oferecer gratuidade e sem cumprir seu dever social, que é atendendo a todas as localidades que sempre se vieram e dependem do transporte público para o trabalho, para a educação e principalmente para ter acesso à saúde. Respeitosamente pedimos seu apoio junto aos deputados estaduais para que derrubem o veto parcial da PL 1155/15, para que a sociedade mineira não perca o direito de transporte público. Presidente Luiz Carlos, contigo. Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, ofício circular.
Paulo Sérgio.
Paulo Sérgio Pereira, presidente da Câmara, Avenida João Batista, 22 Centro. Assunto: assinatura do instrumento de convênio número 8.873.37/2019. O senhor presidente, em atendimento ao artigo 116 do inciso 2 da Lei Federal 8.666/1993 e o artigo 34 da Portaria Interministerial número 424/2016, no qual informo a essa Igreja Câmara Municipal a celebração do convênio entre o município de Martim Soares e a União, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Segue abaixo os dados do convênio celebrado e anexo ao Plataforma Mais Brasil, convênio 8.873.37/2019. Objeto: aquisição de patrulha mecanizada. Valor do repasse: R$ 225.000. Valor do contrapartida: R$ 1.125.000. Valor total do projeto: 226.125. Data de assinatura: 31/12/2019. Vigência: 31/12/2019 a 28/10/2021. Publicação: 20/1/2020. Respeitosamente, Edmilson Alves, chefe da Assessoria Especial de Relações Governamentais e Instrumentais, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Apresentação das matérias em pauta. Indicações número 074, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 2021.
Indicação número 074. Que seja feito calçamento nos pontos críticos do Córrego dos Batistas, na saída da MG-108, que dá acesso à residência do Luiz Sabino. Justificação: trazendo maior conforto e segurança aos moradores e para melhor escoamento da produção agrícola, tendo em vista também o transporte escolar que trafega nesse local. Martim Soares, 6 de outubro de 2021, autor vereador Júlio Silvestre Lobac e demais vereadores. Indicação número 075, que seja trocada as manilhas de 040 por 060 no Córrego dos Batistas, tendo como referência a residência do senhor Claudinho e Jaci. Justificação: devido à pouca vazão da manilha, a chuva está deteriorando o acesso dos referidos moradores. Martim Soares, 6 de outubro de 2021, autor Júnior Silvestre Lobac e demais vereadores. Indicação número 076, que seja trocada as manilhas de 060 por 080 no Córrego dos Batistas, tendo como referência a residência do Delbim. Justificação: devido ao grande volume de água que desce em épocas de chuva, chegando a invadir as casas do senhor Delbim. Martim Soares, 6 de outubro, autor Júlio Silvestre Lobato e demais vereadores. Indicação número 077, que seja instalado o sistema de energia solar em todas as escolas do município. Justificação: trazendo assim economia e conforto para as escolas. Martim Soares, 17 de novembro, autor vereador José Santana Emerick, Júnior Silvestre Lobato, Paulo Sérgio Pereira, Alexandre Franco de Andrade, Márcia Pires Mota e Leo Varenga Teixeira. Indicação número 078, que seja plantada árvore da BR-262 até o local onde será construída a praça em Pinheiro de Minas. Justificação: fazendo com que fique um local aconchegante, arborizado, visando também a preservação do meio ambiente com plantações de árvores. 17 de novembro, autor vereador José Santana Emerick, Júnior Silvestre Lombac, Márcio Pires Mota, Paulo Sérgio Pereira, Alexandre Franco de Andrade e Elio Varenga Teixeira. Indicação número 079, que seja trocado as manilhas que o tubulão no córrego vai e volta, onde dá acesso à casa do Toninzinho do Aníbal e perto da casa do Tino. Justificação: tendo em vista que o manilhamento não está suportando o assoreamento e as águas estão transbordando, causando muito transtorno aos moradores. 17 de novembro, autor vereador Júnior Silvestre Lovac, Zé Santana Meirique, Paulo Sérgio Pereira, Alexandre Franco de Andrade, Márcia Pires Mota e Elio Varenga Teixeira. Indicação número 080, que seja trocada as manilhas por tubulão no córrego do Espraiado, perto da casa do Tonhão, sentido a casa do Chico Bó. Justificação, tendo em vista que o manilhamento não está suportando o assoreamento e as águas estão transbordando, causando muito transtorno aos moradores, tendo em vista o trânsito agrícola e de alunos. 17 de novembro, autor vereador Júnior Silvestre Lovac, José Santana Henrique, Paulo Sérgio Pereira, Alexandre Franco de Andrade, Márcia Pires Mota e Elio Varenga Teixeira.
Projeto de Leis número 019-020 de 2021.
Projeto de lei número 019. Ementa, estima a receita e fixa a despesa do município de Machado Soares para o exercício 2022. Autoria, prefeito municipal. Ofício número 160. Assunto, encaminha o projeto 12 de novembro de 2021 ao senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Vem através do presente, cumprimentando respeitosamente os demais pares, encaminhar o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Machado Soares para o exercício financeiro de 2022, com a devida mensagem explicativa, colocando-nos à disposição e aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e consideração atenciosamente. Prefeito Municipal Fernando Almeida de Andrade. Projeto de lei número 020, ementa, institui o plano primordial para o município de Machado Soares para o período de 2022 a 2025. Autoria, prefeito municipal. Mensagem ao PPA 2022-2025. Encaminho aos nove edis da Igreja Casa Municipal de Leis de Machado Soares, o projeto de lei do Plano Plurianual para 2022-2025. Presidente da Câmara de Machado Soares, primeiro, submeto à consideração de Vossa Excelência do projeto de lei que institui o Plano Plurianual PPA para o período de 2022 a 2025, nos termos do inciso 1º do artigo 165 da Constituição Federal. 2. O Plano Plurianual reflete nas políticas públicas e orienta a atuação do governamental no médio prazo por meio de programas classificados como finalíticos ou de gestão. Neste contexto, cabe destacar que a PPA 2022-2025 traz aperfeiçoamento com vista à busca simplificação metodológica, realismo fiscal, integração entre planejamento e avaliação, visão estratégica e foco em resultados. Tal esforço de redefinição metodológica encontra-se no MCAPS 8ª edição. 3. Essa metodologia propõe ser o mecanismo facilitador das decisões estratégicas de cada secretaria, visto que a PPA é a referência para a formação de estratégia de médio prazo do governo municipal. Nesse sentido, a PPA 2022-2025 apresenta duas dimensões principais estratégicas, programas e táticas ações com as suas metas, finalidades e diretrizes. 4. Complementamente, a dimensão operacional associada a ações orçamentárias detalhadas na LO. Na LO, alinhando o planejamento estratégico de cada secretaria para os fins de monitoramento e avaliação dessas ações. Registra-se neste ponto a busca pelo resgate e o fortalecimento das adotações do modelo lógico. Este visa renovar de formas essenciais, eficazes e efetivas. Os problemas que afligem a sociedade, há também o encadeamento entre as camadas lógicas com o elemento do PPA, garantindo que a entrega dos produtos propostos sejam mensuráveis por portadores de desempenho, promovendo efeitos significativos de incentivos. Quinto, uma das principais mudanças trazidas neste PPA é a luz da ampliação do modelo lógico, foi a simplificação em relação aos seus atributos por meio de adoção dos objetivos gerais dos programas associados às matérias, finalidades e diretrizes das ações. Além disso, a premissa básica e valorização do planejamento governamental estratégico pauta em propriedade. Sexto, sobre o aspecto de gestão do PPA, há de se destacar relacionado ao monitoramento e avaliação. No caso de monitoramento, a proposta é a produção de informação sobre o desempenho dos projetos prioritários do PPA, sem exercer o controle sobre os setoriais, mas sim verificando pontos políticos públicas específicas que podem ser corrigidas ou aperfeiçoadas, já com reação à avaliação. Observará critérios específicos para priorização de programas do PPA, com vista à realização de avaliações periódicas no âmbito dos gestores orçamentários de cada secretaria. Sétimo, simplificação metodológica adotada para pilar no novo PPA, com considerável redução no número de atributos remetentes, várias as definições para o nível integral, planejamento estratégico. O monitoramento do PPA, inclusive, irá atuar com foco nessa linha entre a PPA e o planejamento estratégico, no plano plurianual sobre a responsabilidade do prefeito. Estas são as entregas dos bens e serviços públicos com impacto direto para a sociedade no planejamento estratégico, sob a responsabilidade dos secretários. Estão produtos e seus resultados intermediários parciais, além de gestão organizacional. 8. Diante do exposto, cabe destacar que o projeto de lei do PPA 2022-2025 expressa o contexto da elaboração do programa do governo, com o título primeiro do título do planejamento governamental e do plano plurianual, apresentado o parecer constitucional para o estabelecimento do PPA, listando os principais conceitos integrantes como um instrumento para o planejamento político e públicas e as diretrizes que orientam a sua formação. 9. Capítulo 2, intitulado da estrutura organização do plano plurianual, define atributos que serão adotados na execução da PPA e a lista do anexo que integra o plano. O capítulo 3, instituído da integração do orçamento à organização, relação dos planos com o orçamento de forma a apresentar a vinculação do objetivo proposto com ações orçamentárias, bem como estabelecer que as ações não orçamentárias devem ser vinculadas aos programas. Os artigos propostos esclarecem que os valores contidos nos programas não constituem limite e execução da despesa. São também definidos os critérios para priorização dos investimentos plurianuais. 10. O capítulo 4, institui da governança do plano plurianual, contém aspectos gerais e visos prioriar meios necessários para o alcance do objetivo e metais. O foco concentra nos componentes de licença e de estratégia como instrucional de mecanismo de implementação, integração, monitoramento, avaliação e revisão do plano. 11. O capítulo 5, intitulado das dispostos gerais, declara o dispositivo de atendimento aos dispostos constitucionais sobre o investimento plenarial, os mecanismos para detalhamento e revisão da PPA, com seus critérios e procedimentos estabelecidos para as diretrizes, hipóteses de modificações. Por fim, define de cada unidade responsável, deverá formar o projeto estratégico institucional, baseado nos demais planos setoriais sobre a responsabilidade de tal forma que os objetivos e metas do PPA possam ser alcançados e que busquem alinhamento dos demais instrumentos de planejamento obedientes à PPA. 12. Desta forma, busca-se dar à PPA 2022-2025 a característica desejada de um instrumento estratégico constituído mediante a estrutura ou processo citados, levando a crer que esta PPA terá maior afinidade como instrumento de política pública, passando a contribuir efetivamente com os esforços para pretendida austeridade na gestão financeira e orçamentária do governo municipal nos próximos 4 anos. Essa é a razão que leva entre Poder Executivo propor a Vossa Excelência o alúdio projeto de lei. 4 de novembro de 2021, prefeito municipal Fernando Almeida de Andrade.
Foi lido aí os dois projetos, os vereadores já receberam a mensagem aí, né, já passou a foto para todos os vereadores. Vai ser amanhã, eu acredito que vai ser feita a cópia, né, do projeto, passar para alguma bancada que tiver interesse, né, de ficar com, né, com esse projeto para estar analisando. Vai fazer uma bancada ou mais que vai ter interesse de ter a cópia do projeto? Vai ser uma. Então faz duas cópias. Tirar duas cópias amanhã, providenciar e tá entregando aí para a bancada dos partidos. A palavra está com os oradores escritos do pequeno expediente para falarem da matéria em pauta. Não havendo orador, está aberto o grande expediente que compreende discussão e votação das proposições. Solicito o secretário que proceda chamado dos senhores vereadores para a votação.
Júlio Silvestre.
Presente.
Éder Júlio. Presente. Márcia Mota. Presente. Alexandre, presente. Paulo Sérgio.
Presente.
Julio Varenga.
Presente.
José Santana.
Presente.
Renata Dutra.
Presente.
Júnior Culano.
Presente.
As indicações número 074, 75, 76, 77, 78, 79, 80 de 2021 estão em discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. As indicações número 074, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 estão aprovadas. Encaminho os projetos de leis números 019 e 020 de 2021 às comissões permanentes para serem analisados. A palavra está com os oradores escritos do grande expediente para falar para as considerações finais. Vereador Júnior Silvestre.
Boa noite, seu presidente. Seu nome, cumprimento os demais vereadores aqui presentes na casa. A pessoa do Emos, cumprimento os funcionários aqui da casa, cumprimento aqui também a pessoa do Marquinhos, que está fazendo a cobertura da reunião aqui. A todos que não estão nos assistindo e ouvindo amanhã pela DEC. É com uma satisfação muito grande que, né, a gente faz o trabalho da gente aqui. Quando você faz uma indicação aqui,
e ela é concluída lá fora. Agora, poucos dias atrás, eu tive a felicidade, uma indicação minha, ser feita que a ponte ali, mais conhecida como a Ponte Branca. E hoje fui autor aqui de 5 indicações. Tomara a Deus, né, que temos condições de fazer algumas delas, que vai estar trazendo um benefício para as comunidades, como do Córrego dos Militão ali em cima, né, mais para baixo também, perto da casa do Deibim, as suas reivindicações que tem feito no Córrego dos Batistas, no Córrego do Espraiado também, aonde tem um problema, né, acho que é mundial o assoreamento dos rios, né, e as manilhas já não estão suportando mais a água, que possa ser feito um tubulão. Outro ponto, para baixo, Pinheiro de Minas, no sentido da casa do Tonzinho do Aníbal ali, que está trazendo um transtorno e até perigo, o ônibus está caindo dentro daquele buraco, o ônibus que carrega os alunos nossos do município. E deixar aqui também um agradecimento ao deputado Paulo Beato, né, pela indicação do ônibus escolar para a cidade de Martins Soares. O Paulo, assim, é um deputado que dispensa comentários, o tanto que tem apoiado o Martins Soares, o tanto de recursos que tem enviado para a nossa comunidade. Né? Que Deus possa estar continuando, né, dando força a ele, capacidade que ele possa estar lá exercendo a sua função da melhor forma possível, não só para o Martins Soares, mas toda a região mineira, né, que possa estar olhando com carinho e com atenção. E obrigado aí mais uma vez, Paulo, pela sua dedicação que você tem feito para o Martins Soares, e que Deus continue te abençoando.
Passa a palavra o vereador José Santana.
Boa noite, presidente, os demais vereadores. Boa noite, Márcia, Renata, como vereador dessa casa. Em nome do nosso amigo Emerson, cumprimento todos os funcionários dessa casa, né? E nosso companheiro Marcos, que está acompanhando aqui. Fiz 2 indicações, vejo inteira importância de estar atendendo. Tive a oportunidade de conversar com alguém que trabalha na parte de energia, na parte de estar olhando, né, para o município de Martins Soares, energia solar. A gente está vendo que está crescendo muito na região, só na nossa região, no Brasil todo, e vejo que terá uma possibilidade do prefeito investir, porque é um investimento, né? O prefeito conseguir colocar energia solar em todas as escolas. Por quê? Hoje seria a prefeitura investir e amanhã vai ter o retorno, porque nós, no município de Martins Soares, deve pagar mais de 10 mil reais todo mês a energia. De energia nas escolas municipais. Então, um investimento vai ser feito, vai ter o retorno amanhã. Esse dinheiro poderá estar sendo investido amanhã na educação, na saúde e em demais futuros do município de Martins Soares. Então, eu tive a oportunidade de estar fazendo essa indicação, e meus 9 colegas assinar com nós e foi aprovado nessa casa. Se Deus quiser, o prefeito possa estar olhando com carinho e estar fazendo essa obra que vai trazer muito recurso para o Martins Soares, vai trazer muito transtorno bom para as escolas municipais. E também fiz uma indicação aqui, breve, deve começar a obra lá em Pinheiro da Praça, a Praça Municipal, tanto desejada para aquela comunidade, né? Nós teve a oportunidade de estar aprovando o prefeito comprar aquela área, o prefeito já adquiriu, já pagou, o nosso vereador Júnior já até falou aqui, já tem uma emenda do Paulo Abiac, né, que indicou para fazer aquela praça um valor de 300 mil, nós já aprovamos aqui. E aí, nessa oportunidade, pedir, né, ao prefeito municipal, da Praça de Pinheiro de Minas até BR-262, que faça um plantio de árvores, porque já está trazendo muito conforto para aquela comunidade que muitas vezes sai a pé daqui na BR-262 e está ali umas árvores, está trazendo, assim, hoje é plantar, além de estar ajudando a natureza, ajudando o meio ambiente, e estaria dando conforto àquela pessoa também, né? Tanto na Vila São José, para Pinheiro de Minas, até 262. E agradecer a todos os vereadores por ter votado essa indicação e assinado com nós, né, todos os vereadores. e que possa o prefeito estar olhando com carinho, principalmente esse tempo chuvoso agora, que possa estar correndo atrás e conseguir essas plantas, essas árvores, para poder estar atendendo, não só atendendo a Pinheiro de Minas, mas atendendo toda a população que transita naquelas localidades. Uma boa noite a todos e muito obrigado.
Passa a palavra o vereador Alexandro.
Nova diretora, demais vereadores, servidores dessa igreja Casa de Leis, todos que nos acompanham pelo meio de comunicação do Rádio Cidade, meu muito boa noite e com emoção já agradecer a todos que estão aí no seu tempo nos acompanhando. Trabalho da Casa de Legislação dos Vereadores. Colegas vereadores, o que me traz a essa tribuna hoje é o período chuvoso que está se iniciando, no final do ano, que está se aproximando. É um momento importante, um momento bom, que é onde a nossa maior riqueza da nossa região é a cultura, da agricultura, e depende desse período chuvoso. E com ele também é fato que vai chegar a chuva e trazer em alguns momentos das zonas rurais dificuldades do ir e vir. Isso faz parte. No ano passado coloquei a essa casa uma indicação solicitando, né, que o prefeito municipal pudesse estar comprando uma quantidade, não coloquei a quantidade específica, mas que ele achasse ideal, de sábio, para que possa estar catando os pontos do nosso município de melhoria dessas estradas. Lembrando que temos aí transporte escolar, que não pode parar, tem que fazer as suas linhas. E isso é um pouco do retorno que a gente pode estar fazendo, principalmente para o Caracantinho, já que o calçamento tem chegado sim a cada comunidade, e também o suado também é uma solução no período chuvoso. Me alegra muito de saber dessa semana, né, que o prefeito se iniciou aí, com o cascalhamento, com o rolo, com o picador, e imposto como começou aqui na comunidade dos Teixeiras, na comunidade na qual eu respeito a cada cidadão daquela comunidade, e também se estendeu já lá no córrego do Boa Vista, Boa Sorte e Vista Alegre. E isso é uma grandeza muito grande para a gente, e não posso deixar aqui de reconhecer e deixar meus parabéns ao secretário de obra, ao prefeito municipal, por entender que vale a pena sim investir nas estradas rurais, porque é onde dali traz um sustento, um recurso para que possam vir à cidade e consumir. Isso é importante para o crescimento da nossa cidade. Como vereador, a gente fica feliz, o prefeito não está atendendo o pedido de vereador, como nenhum pedido aqui é pedido de vereador, mas sim do cidadão que faz a nós o pedido, e o prefeito, com a sua sensibilidade, o seu esforço, sempre tem procurado, tentado atender da melhor maneira possível, e aí temos visto o resultado. Me estendo um pouco mais a todos que nos acompanham no meu distrito Pinheiro de Minas. Pude acompanhar essa semana aonde está ali perfurando os buracos para estar iniciando aquela belíssima creche que será entregue em breve. Tenho fé em Deus de voltar a essa tribuna para dar os parabéns àqueles ali envolvidos, que será um privilégio para Pinheiro de Minas. Achava eu que seria muito fácil ir ali fazer uma casa, um galpão e já entregar. Pelo contrário, quando quer fazer algo para ter durabilidade, tem que ser bem feito. Será investido ali valores, dinheiro do povo. E com isso está sendo feito ali um trabalho gerando emprego e um trabalho que vai ficar ali a marca. E quem ganha é o povo de Pinheiro de Minas, as crianças. Se passou o Dia das Crianças, não podemos comemorar com festa por esse momento da pandemia de 2 anos, mas em breve será a maior festa das crianças de Pinheiro de Minas, a entrega daquela creche. Meus parabéns, eu fico feliz de fazer parte dessa administração. Quero muito ver aquilo e muito mais coisas boas acontecendo para Pinheiro de Minas e também para todo o cantinho da nossa cidade de Machê Soares. Parabéns a essa administração. Muito obrigado ao povo por me dar o direito de participar mais uma vez e poder vir a essa tribuna e agradecer sempre e falar das coisas boas que têm acontecido. Meu muito boa noite a todos que nos acompanham e que ficam. Meu muito obrigado.
Só lembrando a todos aí que antes de encerrarem, a próxima reunião nessa Casa de Lei está prevista para o dia 2 de dezembro. Se não me falha a memória, dia 2 de dezembro. Então, como foi falado na reunião de comissão cedo, né, algum homenageado que for, que algum vereador for fazer nessa Casa de Leis aqui esse ano, que possa estar já procurando aqui a secretaria até semana que vem, de segunda a sexta, para passar os nomes de alguma pessoa que for receber a sua homenagem, caso for ter com algum vereador fazer, possa estar trazendo esses nomes aqui até semana que vem, porque o tempo está curto, depois vai, a gente não vai conseguir fazer depois dessa data não, só dando uma lembrada aqui para vocês. E só pegando aqui um gancho aqui nas palavras aqui dos demais vereadores, principalmente na fala do vereador Alexandre, eu também da minha parte aqui deixo aqui os meus parabéns aí à equipe da prefeitura, através do prefeito Fernando Almeida e juntamente com o secretário de obra, sobre os cascalhamentos que estão sendo feitos em alguns pontos da zona rural. Todo mundo sabe que a gente está num período de chuva, como foi falado aí, é um período de muita alegria, porque a gente depende da chuva, né, muito da chuva para tudo. E a gente sabe que a chuva traz muitas coisas boas, mas a questão de estrada traz alguns transtornos. E então está sendo feito em alguns pontos aí de algumas comunidades, já fazendo esse trabalho aí de alguns pontos que a chuva prejudicou. Essa semana, a partir de terça-feira, né, está sendo feito lá em Vista Alegre, Boa Vista e Boa Sorte. E uma semana antes, mesmo com período de chuva, né, acabou tendo que estar mexendo também ali no Corvo dos Teixeiras, né, também está fazendo um trabalho ali para tentar melhorar, né, o acesso ali para a cidade de Martins Soares, para todas as pessoas que moram ali e para quem está visitando a comunidade. E quando está fazendo, às vezes, algum trabalho em alguma comunidade, a gente sabe que as outras comunidades ficam ansiosas, reivindicando, e a nossa aqui? Que o povo tem um pouco de paciência, porque devagar a gente vai caminhando, o município está indo para frente, e se Deus quiser, a gente sabe que tem muitas coisas boas para ser feita em Martins Soares. Martins Soares, o tempo está passando, Martins Soares, a cidade está crescendo, e a gente sabe que os problemas vão sempre existir, mas de uma certa forma a gente tem que fazer a nossa parte, está ajudando aqui através da Casa de Leis, votando os projetos, igual aqui hoje que chegou aqui o orçamento para 2022, para o prefeito dar continuidade no trabalho, né, junto com a PPA aqui, que é o Plural Anual. Então, que os vereadores possam estar analisando em casa com calma, porque é para ver se a gente vota já nessa próxima reunião, dia 2, se for possível. A gente sabe que o prefeito depende da gente estar votando esse orçamento para dar continuidade no trabalho a partir do ano que vem. E só lembrando aqui também, lá do Distrito de Pinheiro de Minas, sobre aquela construção da creche, igual o vereador Alex falou, e falou muito bem, a gente sabe que é um desejo de muitos anos daquele distrito de ter aquela creche lá em Pinheiro de Minas. E eu fico feliz que a gente fez aquela, junto com o vereador Alex, aquela indicação da compra daquele terreno. Porque quando se falava em ter uma creche em Pinheiro de Minas, mas ninguém se falava de adquirir o terreno. Para você se construir uma obra, você tem que ter o começo, que é o terreno. Então, eu fico muito feliz que nesse ano a gente aprovou nessa Casa de Leis o recurso para estar comprando aquele terreno. A gente tanto dá aqui os parabéns para o prefeito ter corrido atrás da compra daquele terreno, mas também a gente não pode deixar de estar falando aqui também do esforço do vereador Alexandre de ter ajudado, né, regularizar a documentação daquele terreno, que era uma localidade que ia atender melhor sobre o ponto da creche. Então a gente fica aqui satisfeito, né, daquela obra ter dado início, porque o terreno já faz um tempo que foi adquirido, mas tudo tem que ser planejado para construir. E a gente, é um local meio úmido, então está sendo feito ali, né, igual o vereador falou, tem um projeto, tá para fazer uma coisa bem feita, então tem que ser o bate-estaca fazendo umas valas lá, para que fazer o muro, para aí sim dar início à grande obra tão esperada pelo distrito. Então a gente fica feliz, a gente está fazendo parte, né, dessa Câmara Legislatura, fazendo parte desse governo, estando de uma forma ou de outra, estando contribuindo para que aquela obra seja feita lá no distrito. Então, a gente está aqui para ajudar, colaborar no que for preciso. E falar aqui também aqui dessas indicações que o vereador Júnior Silvestre fez aqui também aqui para a comunidade dos Batistas. Hoje aqui na reunião de comissão, a gente relembrou, às vezes, o vereador aqui, que já passou aqui para essa casa de leis, que às vezes nem está aqui com a gente mais, né, que às vezes já passou dessa para melhor, e que às vezes reivindicou de uma forma ou de outra muitas obras para as comunidades. E hoje a gente está dando continuidade, sempre está indicando as grandes obras, e a gente fica feliz de estar vendo que essas grandes obras estão saindo em todas as comunidades. Por mais que a demanda é grande, mas mais uma vez eu volto a falar e volto a pedir encarecidamente às comunidades que tenham um pouco de paciência, porque devagarzinho vocês podem estar na certeza que de uma forma ou de outra as comunidades estão sendo atendidas e vai ser atendida muito mais. Isso aí vocês podem estar na certeza. A gente está acompanhando de perto, a gente está sempre reivindicando, sempre conversando com o prefeito, para que possa estar levando, né, os calçamentos aí na zona rural, aí nesses pontos críticos. E principalmente lá nos Batistas, que é uma comunidade, que às vezes a gente passa aqui na BR, aqui dessa MG, a gente não vê, às vezes não nota que o Córrego dos Batistas é uma comunidade muito grande. Se você pegar o Córrego dos Batistas e for andar ela de um lado e outro nas estradas rurais, ela não perde muito aí para a comunidade do Boa Vista, Vista Alegre, Boa Sorte, não. Se você medir questão de... deve ser um dos da zona rural maior questão de estrada. E tudo morrado. Então a gente vê que realmente o Córrego dos Batistas precisa muito aí de alguns pontos ali do calçamento chegar, agora já vem chegando. Essas pontes, que às vezes lá atrás foi colocada às vezes uma manilha fina, então quando vem esse período chuvoso, a água passa na manilha, não dá conta, ela passa por cima. E aí trazendo transtornos para as pessoas que moram próximo. Então a gente vai estar junto aí, a gente já visitou aquela comunidade, né? O Júnior Silvestre aí tá com essa indicação aí, mas a gente está junto com ele, né? Votando aqui todos os vereadores, para que mais rápido possível que essa melhoria possa estar sendo feita lá na comunidade do Córrego dos Batistas. E mais uma vez eu volto aqui pedir também, já foi passado aqui nessa casa de leis os pedidos de providência, nós estamos num período complicado, período de chuva, que a gente sabe que o período de chuva, a qualquer momento a gente não sabe o que pode vir. Vai vir a água, mas ela pode vir um pouquinho além do esperado. Então estive conversando com o prefeito outras vezes, mas essa semana principalmente estive com ele, cobrando mais uma vez o manelhamento lá do bairro São Geraldo e a melhoria também nessa aqui da Avenida Pouso Alegre, que a gente é muito cobrado, a gente que é vereador, muito cobrado pela comunidade, pelos moradores, mas a gente sabe que não é uma obra também tão fácil de fazer. Mas estou fazendo a minha parte, sempre conversando com o prefeito e acredito muito, ele me falou que vai fazer de tudo para ver se consegue fazer, né, aquela obra quanto mais rápido possível. É uma obra que já era para estar pronta, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente vai conseguir, vai continuar reivindicando. Se for possível, a gente vai até aos nossos representantes lá na Assembleia Legislativa, estar junto com o prefeito buscando recursos, para que, se for o caso, para estar ajudando a comunidade e ajudando o crescimento do município. Isso aí é o nosso papel, é o nosso dever. Então eu não posso deixar de estar falando isso aqui, está cobrando, porque isso faz parte também, que o vereador tem que fiscalizar, cobrar, e a gente já vai votar aqui um orçamento para o ano que vem, mas aí a gente sabe que esse orçamento ele é de fatias para todos os setores. Mas a prioridade é a saúde, mas a gente sabe que a gente precisa de um pouquinho de cada coisa. E se Deus quiser, a gente vai sair, né, lá na frente, lá alegres e satisfeitos. Porque aquele voto que o povo deposita lá na urna para o vereador e para o prefeito, que ele acredita em melhorias. E para ter melhorias, o povo que votou tem o direito de cobrar. E a gente, como representante do povo aqui nessa Casa de Leis, a gente tem que estar passando isso para o prefeito, estar reivindicando, sim, para que possa estar cada dia mais o povo ficar mais satisfeito com os políticos. O povo ter orgulho dos políticos de Martins Soares. É só isso que é a minha fala aqui hoje. Deus já a gente agradece a presença de todos aqui da Rádio Cidade, que está nos acompanhando ao vivo aqui, e a todos os funcionários dessa casa, né? A gente sabe que o vereador aqui não trabalha sozinho. Eu sempre falo, os servidores dessa casa têm uma contribuição muito grande também, porque é o que dá a estabilidade para a gente, acompanha a gente de perto, por mais que alguma hora a gente tem que estar dialogando com eles também, mas a gente sabe que o trabalho deles a gente tem que sempre estar falando aqui, porque são pessoas que dedicam muito aqui para as coisas andar certo aqui nessa Casa de Leis também. Então, Deus, já agradeço a vocês todos aí da nossa equipe aqui dessa Casa Legislativa. Não havendo nada mais a ser tratado, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão.
Muito bem, estamos ao vivo aqui na Rádio Cidade FM. Vamos falar com quem? Vamos falar com o presidente primeiro, aqui ao vivo para a Rádio Cidade, Cezinho.